Senhoras e senhores, colegas vereadores, quem nos acompanha, está no plenário, bom dia a todos. Vamos começar a nossa 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. E solicito, invocando o nome de Deus, está aberta a nossa, essa nossa reunião. Solicito a vereadora Josefina que faça uma leitura da Bíblia, Salmo 27, versículos 1 a 4. Anelo pela presença de Deus.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém.
Na sequência, solicito a nossa secretária, a vereadora Josefina, que faça a leitura da ata da reunião anterior, para que seja apreciada e votada.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 7 de 2018. Aos 22 dias do mês de março de 2017, retificação aqui. Às 9 horas e 45 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 7ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; José Fernando Tarragó, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Rafael da Silva Alves, terceiro secretário; Carlos Alberto Elgade Davi; Carmelo Severino Borges Madeira; Eric Lins Grilo; Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brit Borges. Deixou de comparecer o vereador Mano Gás. A hora estabelecida, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 26, versículo de 1 a 7, apelo do justo. Em prosseguimento, solicitou à primeira secretária a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Ordem do dia: foi aprovada a indicação protocolizada sobre o número 150 de 2018. Foram aprovados os requerimentos protocolizados sobre os números 144 a 148 e 151 de 2018. Foi aprovada a moção protocolizada sobre o número 146 de 2018 do vereador Carlos Delgado. Requereu verbalmente autorização para se afastar do Estado nos dias 24 e 25 de março. E B, correspondência ao prefeito solicitando a presença do secretário de governo, Paulo Fossari, no dia 29 de março, para prestar esclarecimento sobre a contratação por parte da Prefeitura Municipal do escritório Gianelli Martins Advogados. Matérias do expediente foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência o projeto de lei ordinária número 22 de 2018, protocolo sobre o número 147 de 2018 do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso da área, equipamentos e instalações da usina municipal de asfalto. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolizado sobre os números 56 e 57 de 2018 e autógrafo número 14 de 2018. Justificativa de ausência, protocolo 145 de 2018. Justificativa de falta do vereador Mano Gás, que encaminha atestado referente ao dia 20 de 3 de 2018. Protocolo 149 de 2018. Justificativa de faltas, do vereador Carlos Delgado quanto às ausências nos dias 19 e 20 de março de 2018. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 30 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de La Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 22 dias do mês de março de 2018.
Muito obrigado. Lida a nossa ordem, a nossa ata da última reunião, tem uma alteração ali com relação ao ano de 2017 para 2018, bem no início. E a nossa ata continua em apreciação. Quem queira fazer algum comentário, mais alguma modificação, não havendo quem queira modificar, está em votação. E sem a manifestação contrária, nossa ata da reunião anterior está aprovada. Colegas vereadores, nesse momento nós vamos abrir o nosso espaço de tribuna livre. Na verdade não é uma tribuna livre, é uma convocação que foi feita através do requerimento 11 de 2018, de autoria do vereador Fernando Tarragô, solicitando o comparecimento do nosso secretário Prudêncio, secretário de Planejamento do município, Carlos Prudêncio, para que possa nos explanar e nos esclarecer assuntos relativos à problemática do lixo em Uruguaiana. Então, gostaria que nosso vereador Eric Lins conduzisse o nosso convidado. Desculpa, doutor Fernando, só está na mesa. Convido também a conduzir o nosso convidado à tribuna para que possa fazer parte aí da nossa reunião. E bom dia, secretário. Certamente o senhor tem um roteiro para nós falar sobre esse assunto, então a palavra está com o senhor e ao final nós podemos abrir aí para as perguntas dos nossos vereadores que queiram mais algum esclarecimento. Seja bem-vindo a essa casa.
Bom dia, presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Irani. Bom dia aos demais vereadores, ao público aqui presente. Eu agradeço o convite que foi feito para, eu não diria prestar esclarecimentos, mas sim conversarmos sobre essa questão de grande importância para a cidade e contar a evolução do que temos feito nesses últimos meses e também ouvir dessa casa as contribuições inerentes a esse assunto. Porque esta questão do lixo em Uruguaiana não é uma questão exclusiva do Poder Executivo. É uma questão que diz respeito a toda uma comunidade e que acredito que em breve, com uma solução ou um rumo que tomaremos, nós vamos ter a grande responsabilidade. E aí eu me sinto, ou me sentia agora um pouco mais aliviado, né, meio sozinho nessa questão dessa missão que me foi colocada pelo prefeito e com muita responsabilidade. E eu, embora seja um técnico da área de arquitetura e tenha algum conhecimento sobre a questão sanitária, não posso sozinho resolver, eu tenho que dividir essas responsabilidades. E temos que ouvir a comunidade, ouvir essa casa e debatermos esse assunto para que, num consenso, se possível, acharmos essa solução definitiva. Então, eu gostaria de colocar primeiramente que essa missão que o prefeito me passou logo no início da gestão, se trata especialmente porque a Secretaria de Planejamento acrescentou um outro foco, né? Hoje o planejamento da Prefeitura Municipal não cuida somente da parte orçamentária como da captação de recursos. Tanto é que a Secretaria, na proposta administrativa nova do governo, passou a se chamar Secretaria de Planejamento Estratégico. Então, alguns assuntos de relevância para a cidade estão na competência da secretaria e estão sendo desenvolvidos lá. A questão do lixo, na cidade nós temos histórico e é de conhecimento público da gravidade desse problema. E hoje nós temos, digamos assim, duas partes dessa questão. Uma é a coleta, que é feita diariamente na cidade e intercalada nos bairros, né? E a destinação final, né? E hoje a gente sabe o sistema que está funcionando na cidade. Eu gostaria de deixar bem claro também que a qualquer momento que os senhores acharem por bem me interromper ou me questionar, eu gosto mais de trocar ideia, fiquem à vontade, né? E hoje nós temos a coleta em si, ela não requer muitos problemas, embora nós tenhamos aí um contrato em andamento, e que há muito tempo viciado esse contrato, vem sendo reeditado, os editais e tal, e é um contrato com uma série de apontamentos do Tribunal de Contas. Uma série com vícios já bastante antigos, e que agora a gente já vem cuidando do novo edital, e para fazer algumas correções nesse procedimento. Da coleta de lixo, ou seja, o caminhãozinho que passa todos os dias nas frente das nossas residências e coletam os resíduos produzidos por nós. Então, ele é um processo que tem que ser revisto na sua totalidade e sofrer correções. A coleta em si, ela trata do lixo domiciliar, que é a grande parte da produção de lixo da cidade, e nós temos dentro desse mesmo contrato a coleta de lixo hospitalar, que tem um outro procedimento de tratamento, enfim, são essas coletas feitas nos postos de saúde, hospitais, tanto lixo produzido hospitalar público, e num outro sistema também, que não fere os cofres públicos, o lixo hospitalar de clínicas, e que tem uma outra destinação, que não a conhecida por nós. O outro procedimento, e que hoje nós estamos devido a um problema histórico na cidade, é o destino final. Nosso lixão é de conhecimento público, que eles, por força da promotoria pública, que agiu, ele fechou nosso lixão, e nosso depósito de lixo, vulgarmente conhecido como lixão, né? E com isso nós fomos, foi imposto à administração pública, não a esta, a anterior, que desse uma destinação final diferente à que vinha sendo feita, que era simplesmente levar o lixo ao famoso lixão e depositado lá sem nenhum tratamento, ou seja, vira o caminhão de lixo lá, põe terra em cima, e este não é um procedimento correto. E o nosso lixão, eu não saberia precisar quanto tempo existe lá, hoje fechado, nós criamos um passivo ambiental muito grande. E nós estamos, sobre a força de um TAC, obrigados a recuperar essa área, a remediação dessa área. Segundo até técnicos, digamos, uma área difícil recuperação, pelo tempo em que foi usado e pelo acúmulo de lixo que hoje está lá estocado, digamos assim, né? Mas ela vai ser remediada em algum momento. A questão também que influencia na questão do lixo, voltando ao primeiro ponto na área do recolhimento do lixo, é a questão do lixo do processo seletivo. Esse hoje é feito por algumas cooperativas, né, que têm o apoio do município e um certo subsídio também, e com isso nós amenizamos, digamos assim, aqueles catadores que viviam na beira do lixão lá. Eu presenciei essas cenas. Fotografei em uma certa época, não vi muita diferença do que eu vi no lixão do que aquelas famosas cenas que a gente via na Etiópia, com gente com fome, correndo atrás de uma carga de resíduo podre, de coisas que sem condições para consumo humano. Isso eu presenciei em uma cena que, isso já deve fazer uns 10 anos, nunca me saiu da cabeça, né? Quando vi um caminhão entrar com restos de supermercado, produtos que não serviam mais, e aquele pessoal que morava dentro do lixão sair correndo atrás de um equipamento desse, se agarrando ao caminhão em alta velocidade, porque depois me foi relatado pelo motorista que ele não podia parar, que o dia que ele parou, tirar ele do caminhão e tomaram o equipamento dele, e as pessoas se agarrando e subindo para lá para pegar um tomate podre, uma cebola azeda, enfim. Então é um problema muito sério e muito antigo. O que, em conversa com o prefeito, ficou decidido? Que nós teríamos que dar um ponto final na situação. Nós temos que resolver a situação, que é muito tempo, como diz nós, gaúcho, que vem sendo empurrado com a barriga. Né? Se vai na promotoria, se faz um novo acordo, não se cumpre, se toma uma multa, vai lá e chora para que essa multa seja reduzida, enfim. E essa foi uma experiência que nós tivemos quando assumimos o governo. Uma dos quase 30 apontamentos que nós tínhamos no Cadim e Calque era uma multa ambiental sobre o TAC não cumprido na elaboração do projeto de remediação do lixão. Uma multa pesada em torno de R$1,5 milhão, pelo não cumprimento novamente de um termo de ajuste de conduta. E aí eu fui me inteirar, pedi o processo para olhar, e eu achei que fosse alguma coisa pouca, né, um termo de ajuste. O processo tem mais de 2.000 páginas, então vocês fazem uma ideia do volume histórico desse problema que nós temos de apontamento nessa questão aí. E o que você pensou a partir daí? Bom, uma solução final passa por duas questões. O destino final do lixo, que hoje todo mundo sabe, é sabedor que nós transbordamos o lixo para Candiota, para o aterro de Candiota, cerca de 450 quilômetros daqui. E nós temos um custo elevadíssimo, entre 380 mil a 400 mil mensais para levar o lixo de Uruguaiana, os resíduos de Uruguaiana, para o aterro licenciado de Candiota, devido ao fechamento do nosso lixão. Né? E isso, nós temos que buscar uma solução, porque isso é muito oneroso aos cofres públicos. Nós pesa muito. Né? Eu costumo dizer que isso é uma sangria. Né? Para o senhor ter uma ideia, 400 mil mensais é uma quadra de asfalto de altíssima qualidade para nós fazermos em Uruguaiana. Né? É uma quadra de asfalto. Eu diria que é mais barato ter uma quadra de asfalto de muitíssima qualidade com durabilidade de longo tempo. E a questão que também não é uma coisa adequada. A ponto de eu, em uma reunião que eu fui a Quaraí representando o prefeito, lá em contato com o prefeito Gadré de Quaraí, se queixando que o caminhão nosso de transbordo já virou uma ou duas vezes no trevo dele lá e que ele tem que estar juntando o lixo do Uruguaiana. Então, não é uma forma adequada nós viajarmos 450 quilômetros para depositar um lixo. Mas é o que temos no momento, não temos outra saída. Mas a saída é buscar uma solução. A partir disso, também tínhamos conhecimento da gestão anterior, de uma PMI, de um procedimento de manifestação de interesse, onde tinha lá algumas empresas que tinham apresentado algumas propostas para tratamento do lixo uruguaiano. Só que essa PMI já estava vencida, eu tomei conhecimento dela, vi algumas propostas lá, o que não me impediu de eu fazer contato com as empresas que tinham elaborado alguns projetos para a Uruguaiana, e a partir daí comecei a me inteirar nesse assunto. E também, e conjuntamente com isso, hoje o lixo é um grande negócio. O lixo hoje, ele dá lucro, existem os empresários do lixo, existe muita gente interessada nisso. Começaram a aparecer muitas empresas a bater na nossa porta com vários tipos de propostas, mas vários tipos de propostas. Nesses últimos 10 meses, eu devo ter recebido, no mínimo, umas 7, 8 empresas, na qual nós conversamos, na qual foi investigado que tipo de procedimento eles fazem, qual é as vantagens que teríamos nesse tratamento aqui em Uruguaiana, o produto final desse lixo, o seu resíduo, o grau de poluição e o custo que nós teríamos com isso. Enfim, a partir disso aí, o que a gente notou? Assim, essa insegurança que eu citei em determinado momento de me sentir responsável, eu olhar para o prefeito e dizer, prefeito, tudo que aparece aqui é bom, é lindo. Na verdade, o que aparece aqui em primeiro momento são os vendedores dessas indústrias, né? E vendedor, todo mundo sabe o que é, ele vem vender o peixe. Né? Mas a gente tem que saber o que tem por trás, a seriedade do que está sendo proposto. E outra, a viabilidade disso realmente acontecer na prática. Foi quando eu disse para o prefeito, olha, prefeito, nós não temos conhecimento dessas tecnologias, o real funcionamento, a prática disso aí. Eu achava por bem nós ter uma escora por trás, um respaldo que nos desse a segurança de como agir. Foi então que, em contato com a secretária de Meio Ambiente, Ana Pellini, através do do nosso deputado Frederico, nos colocou em contato com ela, e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, então, nos abriu a porta para nos auxiliar no assunto, colocando à disposição toda a estrutura da FEPAM, todos os técnicos da FEPAM, né? E o que nos deixou extremamente satisfeito por essa abertura, porque este respaldo técnico é fundamental, até porque qualquer um que se credenciar para dar o tratamento do lixo em Uruguaiana vai ser, sim, licenciado pela FEPAM. Ela é o órgão que faz esse crivo e que vai conceder a operação Uruguaiana uma segurança. E bota segurança nisso, né? Eu tecnicamente não tenho essa segurança, a nossa área ambiental aqui também não tem essa competência para tanto, a competência é do Estado, a competência é da FEPAM. E eu diria a vocês assim que eu tinha uma falsa visão da FEPAM, sempre achei a FEPAM um entrave na vida de qualquer município, dentro de políticas ambientais. Tudo quando se fala, é uma beira-rio que tem que se fazer, a FEPAM, chegou na FEPAM, nada vai ser possível, para tudo. Bom, fui gratamente surpreendido que não é nada disso, né? A gente já se reuniu várias vezes com o técnico da FEPAM, levando empresas lá para que fossem passado pelo crivo técnico, quanto à sua tecnologia, quanto à sua eficiência, seus custos, quanto ao seu grau poluidor, enfim, em todas as áreas. E isso não me saiu da cabeça quando um dos técnicos, um engenheiro químico da FEPAM, disse assim: pois é, nós temos a fama aqui de tudo que entra aqui, nada anda, tudo tranca. Na verdade, isso ele disse numa reunião com uma empresa lá, vocês vêm aqui, nós propomos uma tecnologia, a gente, numa primeira reunião, faz uma sabatina em vocês, só que vocês não voltam aqui e protocolam um projeto para que a gente faça o licenciamento. Então, na verdade, propostas existem aos milhares. Todo mundo vai lá, tenta, quando vê que a FEPAM é exigente, e tecnicamente tem que ser, né? Muitos deles não voltam para protocolar um projeto e para ser licenciado, para que ele seja implementado. E uma coisa que me chamou bastante atenção também, que dentro dessas propostas que recebemos durante esse primeiro ano de governo, muitas tecnologias, elas não têm, digamos, na prática, em lugar nenhum. São teóricas, são usinas que no projeto, no papel, são eficientes e parecem de grande valia. Mas o que é a FEPAM? É tipo o teste Santo Tomé. Nós precisamos ver para crer. Queremos ver alguma coisa funcionando. Então, já aconteceu de uma empresa que nós estávamos lá e eles apertaram e disseram: pois é, mas nós não temos. Nós temos uma em La Plata, né? Província de Buenos Aires. Eu falei: então, vamos lá ver. Mas lá funciona numa... Bom, tu está me dizendo, tu está me vendendo uma ideia que vai funcionar aqui no Brasil de uma maneira e lá de uma outra maneira. Então, já põe em xeque todas essas questões aí. O que que a FEPAM quer? Ela quer, e aposta em qualquer tecnologia, ela quer comprovações e quer ver, no mínimo, um projeto piloto funcionando e a eficiência dessas coisas e toda a complexidade de uma indústria dessa. O que que a gente busca nisso? Dois problemas fundamentais e que ficaram, digamos, atrelado a condicionante da escolha da nova tecnologia. Uma, a recuperação do passivo ambiental do nosso famoso lixão. E a outra, a destinação final de forma eficiente e mais econômica para o município, né? Então, eu diria aos senhores assim que dessas 8 empresas, pelo menos 4 passaram no primeiro crivo da FEPAM. Elas estão autorizadas e foi solicitadas que elas ingressem com os licenciamentos em função dessa tecnologia e que comprove a eficiência. A partir dessas certezas que com o tempo nós fomos ganhando, hoje nós estamos numa fase, num procedimento já junto com o secretário de administração e o planejamento, já elaborando uma PMI, né, para recebermos as propostas. Nós faremos uma comissão que vai analisar essas propostas, né, uma comissão inclusive da comunidade, que vão receber e vão dar pontuação às propostas, vendo ela por todos os lados. o lado de grau de eficiência da economia do município, do resultado final em termos de produto, porque toda indústria ela gera um produto, e quanto ao seu resíduo também, né? O grau, para que serve esse resíduo, o tratamento que ele vai ter, o destino, se ele é reaproveitável ou não. E, basicamente, hoje nós temos três tendências de indústrias que a FEPAM, digamos assim, aposta numa provável eficiência em resultado final. Uma delas, das indústrias, produz tipo o que eles chamam de madeira sintética. Chapas, laminados, que servem para revestimento de piso, para painéis divisórios de casas, até para habitação coletiva, trama de cerca, enfim. Esse tem um problema quanto a esse material produzido não ser um material ainda certificado comercialmente para que ele seja comercializado. O outro produto... Oi? Sim, ele faz a separação dos resíduos também, tem a parte da coleta coletiva, que é uma colocação nossa, que o sistema de coleta coletiva ele permanecerá. Tanto é que, só fazendo uma abertura, presidente, no novo processo de coleta seletivo, hoje a concessionária do serviço, ela faz parte do seletivo também. Está sendo eliminado no novo edital da coleta, o seletivo pela empresa que vai coletar o lixo domiciliar. 100% do lixo de processo seletivo vai ficar com as cooperativas, né? Para isso reforçar que as cooperativas tenham um avanço na... E assim também está sendo exigido dessas qualquer outra indústria que venha se instalar em Uruguaiana. O objetivo, quando eu falo indústria, é nós resolvermos 100% a questão, não é resolvermos parcialmente. E vem muitas indústrias dizendo, ó, vocês me dão 20% do lixo aí, eu produzo meu plástico, minha matéria aqui, e os outros 80% você segue transbordando. Isso para nós não é solução, não nos resolve nada, né? O cara, na verdade, ele está propondo um negócio para ele ganhar dinheiro. Nós estamos vendo o nosso lado. Ele vem, estabelece a indústria dele, ele pega o que interessa para ele, produz, e nós continuamos com o mesmo problema, né? Com o lixão fechado e transbordando. Então, nós estamos em busca de uma solução de 100%. É audacioso? Eu diria que é. Mas hoje se vislumbra essa solução, porque, como eu falei, a indústria economicamente é muito vantajosa. E uma das questões de resultado final dessa indústria, e já apareceram duas tecnologias, tem como resultado final a geração de energia, o que nos interessou muito, né? Porque na geração de energia nós temos uma vantagem como município, né? Nós temos a questão do ICMS, e seria, digamos, entre aspas, um lucro que o município teria no acréscimo de contribuição ao governo do Estado e depois na sua fatia que será nos repassada. Eu digo um lucro entre aspas, porque, na verdade, o que a gente vai contabilizar isso aí? O que nós entregarmos para qualquer indústria, o custo que nós entregarmos do nosso lixo para que ela industrialize, né? Vamos supor que hoje nós temos o transbordo a R$400 mil e qualquer outra proposta, nós vamos ter R$200 mil mensais, obviamente nós temos que abater esse lucro, entre aspas, que eu não sei quanto significa, nós vamos ter que calcular, que na verdade nós não vamos ter um pagamento de R$200 mil. Se temos uns R$50 mil de repasse, nosso custo na verdade será de R$150. Nós temos que fazer essas contas de chegada para ver quanto lá no final realmente vai nos custar essa nova tecnologia. Então, a nossa tendência é essa. Com a abertura da PMI, temos condições agora de já acelerar esse processo e chamarmos a comunidade para esse debate, bem como essa casa, obviamente, os senhores vereadores que representam a nossa comunidade, para que, em conjunto, a gente tome uma decisão do que vai ser feito aqui para frente. Mas eu diria assim que eu vislumbro ainda esse semestre, esse ano, nós termos essa decisão em conjunto tomadas e tocarmos em diante esta solução para esse problema tão antigo que nós temos aqui na cidade, tanto quanto no aspecto da recuperação do lixão como no destino final, né? Tem uma diferença, sim. Quando eu separo a questão da coleta, é que a maioria dessas indústrias, elas não fazem a coleta. Elas não têm interesse em ser coletores do lixo. Então, por isso que nós temos duas partes. Alguém vai coletar e alguém vai industrializar. Né? Então, o lixo coletado será entregue na indústria. Esse é o nosso compromisso. E essa manifestação de interesse vai gerar, vai nos induzir para uma concessão e provavelmente para uma PPP, uma parceria público-privada.
Senhor secretário,
pois não.
Só uma dúvida, por favor. Percebe-se que o município ele tem interesse realmente na industrialização do lixo, que é pegar o lixo e transformar ele em energia. Não é levar para um lixão, é acabar com o lixo, fazer alguma coisa útil com ele. A minha pergunta, isso é uma pergunta mesmo, que eu não sei, é se o lixo que foi acumulado ao longo do tempo no lixão, aquele que está prensado sobre as toneladas que foram sendo colocadas ao longo dos anos, aquele que, de certa forma, já está processado, porque nós temos a formação de gás. Na semana retrasada, se não me engano, eu percebi uma grande fumaceira na cidade, e eu achei até que era do nosso lixão, mas era do lixão de Libres. Peguei o carro, fui ao lixão daqui de Uruguaiana, dei uma volta, identifiquei alguns focos de incêndio, sim. Uhum. Alguns deles são gerados pelas pessoas e outros têm de uma geração, como diria, espontânea, que é da formação dos gases, que são gases voláteis ali. Esse chorume, esse lixo que foi acumulado de 5, 10, 20 anos atrás, ele está lá, é orgânico, ele pode ser usado numa indústria?
Sim. Hoje, assim, ó, nós temos três linhas que nos seduzem bastante em termos de processamento dessa industrialização. A gasificação, a pirólise e o plasma. São três tecnologias e as três geram energia. Né? E as três têm, como nós colocamos a remediação, um ponto que deve ser levado em conta nessa, que deve estar dentro desse projeto, dessa usina, essas três tecnologias têm interesse, sim, em recuperar a área justamente processando o lixo que está lá estocado. Né? Até porque tem indústrias que o nosso volume de lixo aqui não é o suficiente para que ela gere um volume interessante de energia e tenha o seu ressarcimento com 90 toneladas apenas. Tem indústrias aí que precisam de 150 toneladas dia, enfim. Então, na verdade, aquela matéria lá depositada é a grande, digamos assim, largada para essas usinas de lixo. Como elas farão a recuperação dessa área? Justamente processando o lixo que está lá enterrado há 15, 20, 30 anos, sei lá quanto tempo. Né? E com isso se dará o sistema de recuperação. Né? Queimando, e eu digo queimando porque todos eles passam por um processo de caldeira, mas não é uma queima efetivamente, é uma geração de gás, é um sistema bastante complexo. Mas se usa o termo de queima, né, que é a desintegração total do lixo. E a vantagem do lixo estocado lá é que esses procedimentos, tanto em qualquer um dos três sistemas, se trata de um lixo muito mais seco. Qual é o problema do lixo? É a umidade presente. O lixo coletado no dia a dia, ele possui muita umidade. Então, para te fazer essa transformação, primeiro tu precisa secar ele, para depois, então, fazer a queima, entre aspas, para que tenha um resultado de produção de energia. E todas elas querem o lixão, a ponto de uma indústria querer se instalar, uma das indústrias nós propôs e manifesta o interesse de ser instalada a indústria dentro do próprio lixão. Dentro do próprio lixão. Né? Porque é uma questão de logística, uma questão de operacionalidade. Se o cara vai se instalar a 10, 20 quilômetros do lixão e vai processar o lixo, ele tem o transporte de 20 quilômetros diariamente, levando material, peneirando material lá, selecionando, enfim, para que seja queimado. Essa indústria não. Ela quer se estabelecer lá porque está do lado dela o passivo ambiental que ela vai ter que recuperar pelo que a gente pede. E o terreno é nosso. Por isso que eu falo em concessão.
Mais uma pergunta, por favor. A gente sabe, inclusive eu tenho em minhas mãos aqui, o processo legislativo que deu origem à taxa de lixo de 2014, tá? Que teve a revisão dos números, revisão das taxas Na verdade, eu tenho até uma discussão sobre a validade dessa lei. Mas a questão que eu gostaria de abordar é a seguinte. No momento das discussões dessa lei, né, que aqui estavam presentes o vereador Rafael, o vereador Irani, fizeram parte da comissão que discutiu essa questão, havia o debate sobre a industrialização do lixo. Esse era um anseio muito grande em 2014. Esse era uma das opções viáveis para a lei. Na verdade, a lei mandava que em 12 meses houvesse a destinação final do lixo e, ao mesmo tempo, falava que em 12 meses excluísse o transbordo, gerando um lixão digno ou a industrialização. Então, havia esse desejo desde 2014. Com certeza, isso não foi conseguido pelo governo anterior. Deve ter havido dificuldades. A minha pergunta é, o senhor tem noção das dificuldades que houve naquela época e que podem estar se refletindo hoje, para que a gente possa contornar essas dificuldades? Tem noção do processo histórico da tentativa de implantar essa indústria aqui em Uruguaiana?
Secretário, sim. Nós que convivemos naquela oportunidade com a questão das comissões, estudando a questão do lixo, a destinação dos resíduos, eu e o vereador Rafael, havia a possibilidade, houve uma determinação da justiça para fechar o lixão, de qualquer jeito tinha que fechar. A alternativa que se teve no momento era, adquiriu-se uma área para fazer um aterro sanitário. E essa área, ela acabou não sendo liberada pelo governo do estado, pela FEPAM, por uma série de problemas, questão de nascente, resquícios históricos, e a área que foi adquirida foi reduzindo, que contraindicou a construção de um aterro sanitário, porque a ideia era transbordar durante um ano, enquanto se consertava, se fazia o aterro sanitário. Como o aterro sanitário não foi liberado, aí não tinha outra alternativa, teve que se continuar com o transbordo. Então, essa é a segunda opção que a prefeitura não apresentou no momento. Ó, se não tiver o aterro sanitário, o que nós vamos fazer? Ó, vai ter que continuar transbordando, porque nós não podemos mais colocar o lixo lá. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que acabou passando um ano, o aterro sanitário não foi aprovado, e a única alternativa é essa. Não pode mais botar o lixo no lixão, porque senão gera a multa diária. E a única alternativa que sobrou, né, por não ter vindo uma empresa para industrializar, para transformar em gás, transformar em energia, foi o transbordo que está ao arrepio da lei, infelizmente, que é uma situação que a gente tem que resolver. Mais ou menos em síntese foi isso que aconteceu, para que continuássemos fazendo o transbordo. O grande erro do transbordo, foi aprovada uma área de transbordo de qualquer jeito, onde deveria ter toda a área de transbordo, deve ter uma esteira para fazer primeiro a reciclagem do lixo e transbordar só aquilo que realmente for resíduo que não é aproveitável. E o que está acontecendo em Goiânia para pagar 300, 400 mil é isso. Todo lixo, sem ser reciclado, é levado para um local, colocado na carreta e levado lá para a Candiota.
Só ver se eu entendi, presidente. Então, não houve a tentativa do governo anterior de fazer a industrialização, é isso?
Na verdade, não teve nenhuma empresa que se habilitou a fazer isso. Todas as tecnologias apresentadas naquele ano, um grande seminário que foi feito, foi feito durante o ano todo, todas as tecnologias eram tudo teorias. Nada delas ainda tinham sido executadas no Brasil, acho que até hoje não são, de empresas que vieram aqui, fizeram a explanação, olha, eu vou resolver o problema do lixo de vocês, eu vou cobrar tanto e a minha tecnologia vai ser essa. Só que até essa empresa não podia se instalar em Uruguaiana, porque não tinha no Brasil nenhum licenciamento, nenhuma noção do que aquilo que ela ia produzir e aquilo, os resíduos daquela queima, daquela combustão, sei lá, iriam gerar, qual é esse passivo negativo, vai ser bem para a sociedade, entendeu? Isso não tinha nada definido. Então, na verdade não tinha nenhuma tecnologia, como eu acho que agora está tendo problema ainda, né? A própria, pelo que eu acompanhei aqui do nosso secretário, há uma tentativa da FEPAM de aprovar um tipo de trabalho de industrialização, transformação em energia, mas que não está ainda comprovado no Brasil. Vai ter a licença inicial e aquelas coisas todas que a gente sabe que são demoradas. Então, acho que a solução do lixo urbano está muito longe. Está longe muito de ser resolvido. Rafael, por favor.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário. Respondendo e pedindo autorização ao senhor para responder a pergunta do vereador Eric Lins, o que houve foi o planejamento, a demonstração do interesse, a discussão, mas a efetiva definição administrativa ficou só na conversa. Esta casa aprovou um projeto de lei de aumento da taxa do lixo com a promessa em lei de que em 12 meses o transbordo encerraria-se. E nós não teríamos mais um custo de equivalente 4 milhões anuais para levar o lixo daqui, sendo que das 80 toneladas dias, 40 delas vale dinheiro. Nós estamos pagando para levarem o nosso dinheiro embora de Uruguaiana. Porque lixo é dinheiro. Então, eu, secretário Prudência, na minha mais sincera colocação, eu espero que isso não fique nessa gestão só na conversa, no planejamento, na expectativa, criando em nós uma expectativa e o município seguir nessa condição. Eu espero que a gente consiga agora colocar em prática e aí, independente de que tipo de tratamento, de usina, porque a gente sabe que existem várias. O senhor aqui já falou de 4 ou 6. Então, independente de como seja, a gente precisa da solução. E eu fiquei feliz com a pergunta do colega se aquilo que está lá pode ser usado. Nós temos lá, presidente Irani, uma altura que equivale a 10 metros, Tarragua. Mais de 10 metros de lixo, porque ele começou a ser colocado dentro de uma pedreira. É muito grande, Eric, eu não sei te dizer o tamanho assim, mas a altura, quando eu tive a oportunidade de ver, em 2008, 2007, ela era mais alta que um prédio de 3 andares. 12 hectares, meio. Nos passa a informação do secretário aqui.
Uns 12 são estados.
Ali tem 40 anos de lixo da cidade.
É 1 milhão e 200, se forem 12 hectares, é algo perto de 1 milhão e 200 mil toneladas. Né? Se nós considerarmos cada metro cúbico com 1 tonelada.
Eu finalizo, então, agradecendo, Prudência, a tua vinda aqui.
E desculpa estar tá nesse bate-bola, mas é para tentar entender algumas coisas. Né? Eu vou, inclusive, é uma questão direcionada aos vereadores que estavam presentes também. Na época, houve as discussões, que o projeto de alteração da taxa de lixo ele foi enviado pelo prefeito, tá, cru. Depois, com essas discussões, demonstrando que não se desejava mais o transbordo do lixo, o prefeito... Perfeito. O ex-prefeito ele mandou um anexo, né, dizendo que a lei só valeria por 12 meses.
Ele
mandou uma
Ele foi uma indicação. Correção. Como é uma lei de origem do Executivo, foi feita uma indicação por um vereador, o vereador Egídio Carvalho, na oportunidade. Como está no processo, eu não sei, mas o dia a dia foi esse. O Egídio sugeriu. Então, assim, ó, vamos propor um gatilho. Vocês vão ter 1 ano para fazer o aterro sanitário. A ideia era essa, a briga era essa. Era fazer o aterro sanitário.
Perfeito.
E ele encaminhou uma alteração, uma indicação para fazer uma emenda no projeto dele, incluindo que durante 1 ano ele se comprometeu em resolver o problema.
O que aconteceu? Houve o envio do projeto, depois houve o envio de uma emenda do Executivo, dizendo dos 12 meses, e depois, aqui pela comissão, houve mais uma emenda do vereador Egídio, falando dos 12 meses para excluir o transbordo. Essa emenda veio até por dentro da casa, tá? Dizendo que em 12 meses deveria excluir o transbordo. Tá? Era uma emenda em cima da emenda do Poder Executivo. E aí o objetivo era não sequer o transbordo ad eterno. Muito não, provavelmente...
Não sequer o transbordo como alternativa definitiva.
Definitiva. Entendeu? Não se aceitava.
Não se aceitava.
Perfeito.
Naquelas condições. Por quê? Porque
esse foi o entendimento
como
do legislativo.
O transbordo estava sendo feita...
Perfeito. E eu acho que tem muito a ver com o que o vereador Rafael falou, porque nós estávamos jogando dinheiro fora. Porque, veja, isso é um patrimônio. Por incrível que pareça, lixo é um patrimônio da cidade. Se nós estamos falando aqui em 1 milhão e 200 mil toneladas, isso é suficiente para sustentar uma indústria de per si, por si só, né? Uma indústria de 150 toneladas dia, a gente está falando em uma sustentação de 3, 4 anos só pelo lixão. Tá? Só pelo lixão. Então, o que, que acontece? Isso é dinheiro. E quando eu falo em dinheiro, eu também tenho que lembrar de outra coisa que foi apresentada também pelo vereador Rafael. São 300 mil reais ou 400 mil reais, eu acho, né? Porque isso é por peso. E eu estou me lembrando agora que ano passado eu fiz um requerimento que também não foi respondido, assim como outros requerimentos que eu já fiz também para a prefeitura, que era qual é o procedimento que é feito sobre a pesagem do lixo. A pesagem é feita aqui, é feita lá em Candiota, tem um agente público fiscalizando isso, ou o peso está sendo feito de qualquer maneira e se cobrando, mandando a conta? Essa é uma questão importante de se ter. Como é que está a fiscalização do peso? Porque a gente paga por peso. Eu perguntei isso ano passado. Não me lembro de ter recebido essa resposta. Dentre outras. E isso é uma coisa importante de se verificar. Porque nós estamos jogando dinheiro fora, entregando dinheiro, estamos pagando para levarem dinheiro, como o Rafael falou, como o vereador Rafael falou. E além disso, talvez estejamos pagando mais. Porque se não há uma fiscalização efetiva para um agente público, isso pode estar sendo extremamente periclitante. Se tivesse sendo feito lá, deveria ser feito aqui, na saída do lixo, e não lá, na chegada do lixo, sem uma verificação, sem uma fiscalização efetiva. É bom até lembrar, e eu vou pedir para reiterar esse pedido, tá? Talvez tenha chegado, tenha se perdido, não tenha chegado em minhas mãos essa resposta, mas se já chegou, eu posso recebê-la, ou senão a gente pode reiterar o pedido. Muito obrigado.
Mais algum vereador, por exemplo, que queira mais algum esclarecimento, está à disposição ainda. Vamos aproveitar o nosso proponente da nossa reunião, desse encontro. O vereador Fernando Tarragó está com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, nosso querido secretário de Planejamento, doutor Prudêncio, acho que foi muito bons os esclarecimentos colocados nessa manhã sobre o lixo, que é uma coisa que vem se conversando há muito tempo e não tem se conseguido. O governo passado tinha a obrigatoriedade de resolver a questão do transbordo e tudo deu errado. Tudo deu errado. Para começar, o local estabelecido para fazer o transbordo, né, foi mal feito. E não está sendo usado até hoje. Está lá à disposição de não sei o quê. Né? Nem foi terminado. Quer dizer, gastaram dinheiro à toa ali. Então, assim, a gente tem que falar porque foi mal feito mesmo. Os planejamentos foram mal feitos. E isso tudo do lixão, quer dizer, quando falou o vereador Irani, nosso presidente, na questão do aterro sanitário, o local também foi mal escolhido, né? E não se conseguiu que se fizesse aterro sanitário em Uruguaiana porque o local não permitia. Quer dizer, e daí vem os erros, e os erros, e os erros, e o tempo vai passando. E aí acumula, né, 1 milhão e 200 toneladas de lixo, vereador Eric, né, que estão acumuladas lá no lixão. Então, é uma coisa assim que tem que se tomar uma atitude e eu acredito, tendo que estando nas suas mãos, né, hoje as coisas vão ser sérias. E as coisas vão. Né, nós esperamos que tenha essa resolução e de que essas firmas que estão vindo à Uruguaiana sejam tratadas com seriedade, né, e que se faça um planejamento certo, porque até agora o que se fez foi errado. Nós colocamos, até fizemos um requerimento nessa casa. E hoje, quando vinha para a Câmara, estavam dois caminhões na Duque, já cheios de poda de árvore, duas caçambas enormes, cheias de poda de árvore, né, que está começando ali a poda, mesmo, acho que era da própria prefeitura. Né, e nós não temos hoje um local, talvez a prefeitura possa colocar em algum lugar, mas as pessoas que são privadas, não tem um local para colocar essas podas, Né? Então, nós estamos perguntando onde é que vai ser colocado as podas orgânicas, né? E como que as pessoas que estão fazendo limpeza no seu jardim, onde saem folhas secas, saem gramas, saem pedaços de árvore, e que são material orgânico e que podem ser colocados em qualquer lugar, porque isso aí se desfaz, né? Então, aonde que está sendo planejado para se colocar esse material orgânico? Eu acho que eu vou deixar a parte do lixo eletrônico para o meu colega Wilson Brits, porque ele tem o encaminhamento já feito nessa casa e ele está curioso para saber também. Tá? Então, eu fico para saber, assim, aonde que vai ser feito o lixo orgânico, que é um lixo que não é recolhido, né? Não é recolhido pela empresa que faz o recolhimento, né, do lixo normal dos domicílios. Ele é um lixo diferenciado e que é feito particularmente pelas pessoas e que os carroceiros vão atirando no meio do interior aí, dos arrabaldes, porque em qualquer valeta serve para eles para se ver livre daquilo ali. Era isso aí.
Corrigindo, são 21 anos.
Para o cidadão que está nos ouvindo e nos acompanhando, é assim, ó, fechou o lixão, não pode mais colocar nada lá no antigo lixão. Criou-se uma estação de transbordo, essa estação de transbordo só recebeu o lixo que foi coletado na cidade. Ninguém podia entregar nada na estação de transbordo. Então, vai para onde? Vai para a beira do rio, vai para o terreno baldio, né? E hoje nós continuamos com esse problema. Então, hoje nós somos proibidos, o cidadão é proibido de levar o lixo lá no lixão, que não recebe. Várias estações de transbordo também não recebe. E aí, o que nós estamos fazendo?
Bom, diante dos questionamentos feitos, esse é um problema real, e nós temos um outro problema, não só da questão das podas, que é o lixo da construção civil, que também não tem uma área determinada. Os containers de resíduos de reformas, obras, enfim. Na verdade, esse é um lixo que ele não tem um grau de poluição muito intenso, mas qual é o problema desse lixo? É que nossos sistemas de container, eu pertenço ao setor, sou arquiteto e tenho minhas obras, minhas reformas, enfim. Né? Esses containers ficam na frente das obras e sem tampa. E isso eu já presenciei inúmeras vezes, né, nas obras que eu executo. Então, a gente põe lá resto de caliça, resto de parede que quebrou de alvenaria, alguma chapa metálica, durante o dia. Esse contêiner fica na frente à noite. Quando você chega na obra o outro dia, encontra lá saco de lixo domiciliar, porque o cara não tem cestinho na frente, o vizinho foi lá, joga uma televisão lá dentro, um celular velho que não presta, ventilador, enfim. Então, o lixo da construção civil, até porque... ele fica exposto àquele container 2, 3, 4, 5 dias, conforme a necessidade, acaba recebendo outros tipos de lixo. E aí, as nossas empresas que fazem esse recolhimento, por serem pequenas empresas, também não tem como separar, né? O que é o saco de lixo de resíduo domiciliar, de uma televisão velha, de um colchão, né? E aquele, digamos, o resto de obra que até é reutilizado por outras pessoas e comercializado, né? Porque um resto de tijolo serve para ser a base de uma casa num lugar muito úmido, entulho. Vai lá, quebra, soca, aterro. Né? Isso serve como aterro, ele é reaproveitado. Né? Então essa é uma dificuldade. A mesma coisa dos galhos. Mas isso é uma questão que já não está sob meu comando de resolver, mas eu sei que está sendo tratado. Agora, é importante eu colocar que dentro dessas indústrias que aqui apareceram, todas elas aproveitam não só o lixo domiciliar, né? Uma das indústrias, elas vão... televisão serve, os metais vão ser separados, obviamente, pneu vai ser aniquilado nessa indústria, colchão velho, armário, roupeiro... O lixo hospitalar também, qualquer uma das três tecnologias, ele faz o tratamento local. A única dificuldade ainda que vai ser é a questão do lixo da construção civil. Porque queimar tijolo, queimar caliça, decompor isso é muito complicado. O resto tudo o que os senhores imaginar, vai sim ter a finalização em qualquer uma dessas três tecnologias que tem a possibilidade de estabelecer em Uruguai. Pois não, vereador.
Bom dia, secretário Prudêncio. Bom dia aos vereadores, senhoras vereadoras, plenário. O Fernando me deixou aqui a parte do... Me deixou só um item. Secretário, a questão do lixo de obras, ele pode ser reaproveitado.
Sim.
Esse não teria problema. Ele pode ser reaproveitado como aterro, como material de madeira antigo, sei lá o quê. Isso aí pode ser reaproveitado. A questão... dessas empresas, no caso, já de utilizar lá o antigo lixão. Porque ali, pelo que o senhor está falando, então nós temos muita verba ali, né, para uma contrapartida. E, só que aí, como vai ser liberado aquele lixão para que uma empresa venha e se instalar ali? Qual é o entrave que está de ser usado aquele lixão?
Não, na verdade...
De passar para uma empresa, outra, que venha querer se instalar. Até porque, no momento que isso se concretizar, terá que, no mínimo, vir um projeto para essa casa para que a taxa do lixo ela seja cobrada em menor valor para a nossa comunidade. Porque aí nós não estaremos levando mais o lixo para a Candiota.
Correto.
Ele estará ficando aqui, dará lucro ao município e também dará benefício ao município, ao munícipe, que pagará menos taxa do lixo.
Com certeza. Vereador, não existe dificuldade nessa área, na verdade. Assim, essa nossa exigência de qualquer indústria que se estabeleça aqui herdem o nosso passivo ambiental, o lixão, né, foi perfeitamente entendida pela FEPAM. E há de interesse das maiorias das indústrias, sim, receber esse passivo ambiental. Tanto é o ponto que a FEPAM, em duas, três reuniões com diferentes indústrias, colocou para eles se eles teriam a plena consciência, a ciência de que estariam recebendo um passivo de 20, 30 anos, que é um dos maiores passivos do estado do Rio Grande do Sul. Né? Uruguaiana é famoso quando se fala em lixo e quando se fala em lixão em todo o estado do Rio Grande do Sul. E todos eles não têm problema nenhum quanto a esse passivo. Então é um problema também que nós, na obrigação de recuperarmos, no momento da instalação de alguma dessas empresas, imediatamente na assinatura do contrato, o passivo deixa de ser do município e passa a ser da indústria concessionária. Né? E que será fiscalizado, sim, permanentemente pela FEPAM. Então não existe dificuldade nenhuma. Até porque a matéria-prima que tem lá é o que mais interessa a eles. Né? Então, eles têm assim como operar durante 5, 6, sei lá quanto tempo, 8 anos, até mesmo sem receber uma tonelada de lixo da própria cidade, que não vai ser o caso, porque eles vão coletar e lá eles vão completar aquele volume necessário através do tempo e recuperando a área degradada. O que dá segurança para eles se instalarem em Uruguaiana e terem uma atividade desenvolvida por 20, 30 anos, que é a expectativa que se tem. Né? Então, assim, ó, a outra questão que eu gostaria de colocar ao presidente dessa casa, ao vereador Rafael, que mostra a preocupação de que dessa vez as coisas aconteçam, eu posso lhe dizer, vereador, a nossa intenção é este semestre de 2018 está definido a questão de que indústria vai operar em Uruguaiana, a concessão que vai ser feita, a PPP que poderá ser feita e tudo vai passar nessa casa. A minha ideia, a ideia do Poder Executivo, do prefeito Rony, é que este semestre, nós tivemos um ano trabalhando, um ano pesquisando, um ano para ter algumas certezas e hoje nós temos. Então, está na hora de dar o pontapé final. E ele já começou a ser gerido, em breve, acredito que lá pelos meados do mês que vem, final do mês que vem, essa casa já terá novidades a esse respeito, né, a nível da PMI que vai ser instaurada, enfim, o debate da nossa escolha com a comunidade, com essa casa aqui, e que esse semestre nós vamos decidir, que Uruguaiana vai sim ter uma indústria da questão do tratamento do resíduo sólido e de qualquer lixo em Uruguaiana. Isto é uma determinação do prefeito, é uma resolução que se tem e é assim, ó, um dos problemas fundamentais. Se fala em muitas coisas que Uruguaiana precisa fazer, mas o lixo já era para ter feito. E nós vamos fazer. Essa é a determinação. Eu posso dar a certeza para os senhores que nós não estamos relevando ou empurrando com a barriga novamente esse assunto. A ideia é resolver definitivamente.
Vereadora Zuma, com a palavra.
Bom dia, presidente dessa casa, vereador Irani Coelho. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao nosso secretário, que de tão boa vontade está aqui nos esclarecendo a nós e a nossa comunidade, um assunto que é bastante relevante, que é o lixo na nossa cidade, e que já é um assunto que já vem de outras gestões, e que acreditamos nessa nova gestão, nessa nova geração aí que está acontecendo em Uruguaiana, né, com a gestão do governo Rony Mello, que venhamos dar solução. Teremos que ter solução. E, ouvindo as suas palavras, estamos mais acreditados. E a minha pergunta, secretário, o senhor já se pronunciou, mas eu volto a reformulá-la, é sobre o PMI, a comissão que vai analisar a proposta, incluindo a comunidade. De que maneira a comunidade vai participar desta comissão? Essa é a minha pergunta e a minha dúvida.
Isso é uma discussão que está sendo gerida, na verdade, de competência da Secretaria de Administração, mas eu não chego nesta etapa em busca dessa solução e, nesse momento, eu me isento e passo a bola para o secretário Ricardo. Não, muito pelo contrário. Ontem ainda nós conversamos. Esse é um trabalho que, num determinado momento, e que eu confessei aqui que me senti solitário, eu trabalhei sozinho. Agora eu passo a trabalhar com a demais estrutura executiva. Então, hoje a Progen já tem conhecimento do que pretendemos fazer, Secretaria de Administração também, Secretaria de Governo, né? E se forma um grande grupo em busca dessa solução, na qual eu não me isento, eu continuo trabalhando, né? Continuo contribuindo nessa função final. E o que se pensou ontem, eu discuti com o secretário Ricardo, como a comunidade participará? Provavelmente nós vamos ter uma audiência pública em relação ao assunto, óbvio, expondo todas essas tecnologias que chegaram aqui, e essa comissão terá representante da comunidade de que forma? Através de entidades sociais, né? Acho que tem que ter alguém da área ambiental, ONGs, com certeza deverá ter, né? Nós temos muitas ONGs interessadas em Uruguaiana na questão da preservação, biólogos, Associação de Engenheiros e Arquitetos, que são, lá tem os engenheiros sanitaristas que entendem do assunto, né? Poderemos sim ter representantes de associação de bairros e deveremos tê-los, quer dizer, será um grupo de pessoas e que, pelos setores, representarão a comunidade. E, com certeza, uma audiência pública expondo tudo isso, porque, como eu disse assim, o governo Rony não quer para si os méritos dessa solução. E também não quer a responsabilidade única de ser isto. Isto é um problema nosso, é um problema da cidade, é um problema da comunidade. Então, todos nós temos que nos envolver na solução. Né? Nós todos vamos ter que dividir as glórias da solução, como também nós todos vamos ter que arcar com as responsabilidades da decisão que vamos tomar, né? Então, isto é uma questão de Uruguaiana, não é a questão de um governo e não é a questão do secretário Prudência.
Vereador Carmelo, por favor.
Bom dia a todos os presidentes, os meus colegas e o plenário. E eu gostaria de colaborar, né, com eletroeletrônico aí, que nós temos no nosso bairro, Cabras Quevedo, uma reciclagem pôr do sol lá, que está fazendo um belíssimo trabalho. Gostaria que os vereadores, os que não conhecem ainda, que fosse lá que colaborar. E também o nosso colega, doutor Fernando, que falou sobre os carroceiros, que jogam lixo nas valetas, não é só os carroceiros. Tem grandes carros, caminhonetas que chegam e jogam em qualquer lugar também. Vou defender e o nosso povo, os carroceiros, estão se organizando. Cada vez mais. Muito obrigado.
É uma caminhonete puxada a cavalo, 75 cavalos.
Peço a palavra do
senhor. É, vereadora Josefina Soares, na sequência. Então, vereadora Suzana, por favor.
Bom dia, senhor presidente, meus colegas e todos aqui presentes. Bom, a gente acredita muito nesse governo e eu acredito que nós vamos achar uma solução para o lixo, né? Mas a população tem tanta informação e o lixo é só uma questão de educação. Eu acho que se todo mundo se envolvesse nessa causa, todo mundo vai ter que se envolver nessa causa, porque o lixo não vai acabar, com essa solução que a prefeitura vá tomar, ele não vai acabar, porque a população vai continuar crescendo e a quantidade de lixo vai também continuar crescendo. Então, eu acredito assim, que as pessoas tinham que ter consciência e se dar de conta e se responsabilizar pelos seus atos. Por jogar papel na rua, por misturar o lixo, por fazer mais lixo. Eu vou comentar, eu sei que no interior é tudo muito pequeno, o interior é pequeno, mas o interior é um bom exemplo para falar sobre o lixo. Tem um casal lá na barragem que simplesmente adotou o lixo da barragem. Eles pegam todos os recicláveis, juntam todos os lixos e pegam todos o reciclável e vendem o reciclável, separam tudo. E as árvores, as podas, eles também levam tudo para lá e fazem adubo, compostagem, né? Então, e fazem conscientização das pessoas. Um casal que foi daqui da cidade e foi para lá. E eles fazem conscientização. Eles vão, falam com as pessoas, conversam, não espalhem o lixo, não fazem. Então, o nosso interior está muito mais limpo depois que eles chegaram lá. E as pessoas estão muito mais conscientes em relação ao lixo depois que eles chegaram lá. Então, se todos nós nos conscientizarmos e assumirmos os nossos atos, porque eu estou cansada de ver pessoas aqui na praça muito bem vestidas, muito bem arrumadas, pegando o papel e atirando ali na calçada como se lixo fosse nada. Ou se não, passando num baita de um carrão e atirando lixo na faixa, na estrada. Então é uma questão de consciência e de educação. Eu acho que tudo que é escola, tudo que é entidade, deveriam se engajar e conversar sobre isso. Conversar sobre o lixo, porque o lixo não é lá a questão da prefeitura, não é a questão dos vereadores, é a questão de toda uma comunidade. Muito obrigada.
Vereadora Josefina Soares.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores, público presente, pessoal da live, funcionários, secretário Prudêncio. Eu gostaria de saber... e o que a vereadora Suzana também, eu complemento o que ela falou, que é uma questão de educação em casa, né? Preparar reciclagem em casa, separar as coisas para poder já sair separado já, mas eu acho que ninguém faz esse tipo de coisa, né? Eu gostaria de saber, secretário, qual o nome do representante da firma que faz o transbordo do lixo nosso para Candiota? Se ainda é para Candiota ainda também. E outra coisa, nós sabemos que essa firma, eu gostaria de saber o valor que estão pagando por mês ou por ano para essa firma que hoje representa a Uruguaiana, transbordando o lixo de Uruguaiana.
Pois não, vereador. A empresa, no meu conhecimento, é a Meio Oeste, que faz o transbordo de Uruguaiana para Candiota, e o nosso lixo continua indo para Candiota, em função que não temos uma outra proposta para eliminar esse transbordo, né? O custo mensal gira entre R$ 370 a R$ 400 mil. Por que ele varia? É conforme a tonelagem produzida na cidade, né? Então, ele tem uma variação. Existem dados que eu fiquei sabendo, não estudei a matéria, por exemplo, que na segunda-feira nós temos muito mais do que 90 toneladas. Por quê? Porque o acúmulo do lixo final de semana, sábado e domingo, se coloca no, na segunda-feira, então se tem um volume bem maior. Quando entra na terça e quarta, esse volume baixa, então existe essa variação. Por isso que se diz que o lixo custa, este transbordo, a destinação final, entre 370 a 400 mil reais mensais por mês. E a empresa que tem, no momento está operando e que ganhou através de edital público é a Meio Oeste. Isto. Só para ressalvar...
Só para a pergunta que o senhor não respondeu. Qual é o nome do representante da firma?
Meio Oeste. Meio...
Não, o nome do proprietário.
Do proprietário eu não conheço. Eu sei que a Meio Oeste é a empresa que faz.
Então eu peço para casa que fazer um requerimento para saber o nome do rapaz.
A questão colocada pela vereadora Suzane, que a senhora reforçou, vereadora Josefina, a questão da educação, este é um ganho que a gente vai ter com a nova proposta a ser inserida. Por quê? Qualquer uma das usinas que está lá, qualquer uma proposta, eles vão investir pesado na educação. Por quê? Porque o lixo, quanto melhor chegar na indústria, mais rápido é feito a sua transformação. Entendeu? Quanto mais selecionado chegar o lixo na indústria, mais eficiente é o grau de transformação desse resíduo. Embora eles vão ter todo um processo de rasga-saco, que eles chamam lá, um equipamento que rasga sacos, e passa por peneiras e faz um processo de seleção, né? E isto não vai eliminar também a seleção que eles terão através de pessoas, que eles vão gerar empregos, né? Com pessoas que poderão ter a possibilidade de pegar o lixo lá e selecionar e fazer o seu sustento. Então, todas as empresas colocam bem claro, eles vão investir pesado na educação de como tratar o lixo, porque é interesse da empresa. Isto também significa dinheiro a essa indústria, né? E coisas assim que, vamos ser sinceros, nós não temos uma condição tanto de recursos humanos como de investimento em mídia para que façamos uma campanha para que as pessoas melhorem a conscientização da questão do lixo. Então, nós teremos também esse ganho.
Tinha.
Pois não, vereador.
O lixo hospitalar e o lixo das clínicas, o lixo, enfim, da...
Separado.
Eles também vão para a Candiota?
Não. Para a Candiota é um aterro sanitário, né? Vai o lixo domiciliar apenas. É o saquinho de lixo produzido nas nossas residências. Lá, para a Candiota não vai pneu, para a Candiota não vai resto de madeira, para a Candiota não vai sofá velho, essas coisas, nada vai. Que nem foi colocado aqui, essas coisas ficam espalhadas na cidade. É o único lixo que vai ao domiciliar para lá. Eu não sei direito, mas o lixo hospitalar tem um tratamento de incineração, por ter contaminação e tal. É cachoeira?
Cachoeira,
E lá ele é incinerado numa temperatura em que ele consegue eliminar todo e qualquer problema que ele... É um lixo com tratamento... bem diferenciado o tratamento desse lixo.
E a taxa de lixo desse lixo é diferenciada também?
Sim, ele está no contrato. A mesma empresa que faz a coleta do lixo domiciliar também faz a coleta do lixo hospitalar, né? Só que ele tem um valor separado, lá existe um cálculo separado, que o volume dele também, e ele tem um valor mensal, em função específico somente do lixo hospitalar.
Só para esclarecer, eu tenho consultório, o pagamento é separado. Nós particularmente pagamos o lixo.
Não. O que eu falo é o nosso lixo hospitalar, do poder, por exemplo, dos postos de saúde, quem paga é o município. É desse que eu estou falando. Mas a empresa também faz o serviço particular, a clínica do doutor Fernando, a outras clínicas, existem, a Santa Casa de Caridade e tal, isso são contratos separados. Mas o lixo hospitalar produzido nos postos de saúde, hoje a UPA, por exemplo, que já não estava nesse contrato, porque a UPA surgiu agora há pouco, também produz um lixo hospitalar, que o município hoje faz esse tratamento e faz o pagamento a essa empresa que hoje é concessionária do serviço.
Sabe me dizer se essa taxa é mais elevada que a taxa do lixo comum?
É diferenciada.
Ela é diferenciada, mas eu me limitaria se eu dissesse qual é o valor, mas ele não é altamente significativo, porque também o que produzir em termos de peso desse lixo é bem abaixo do que a gente fala no domiciliar, 90 toneladas. Talvez esse lixo hospitalar produzido pelo executivo, quando eu falo executivo, UPA, posto de saúde, enfim, talvez não chegue a 20, 30, 40 quilos por dia, alguma coisa desse tipo aí.
Bom, senhores vereadores, eu particularmente acho que o transbordo não é tão ruim assim. Desde que nós tivéssemos uma estação de transbordo, como diz a legislação, com a esteira para reciclagem de todo o lixo e só transbordar aquele lixo que necessariamente teria que ir para um aterro sanitário, que nós não temos. E já seria uma grande solução. É, nós íamos aproveitar todo o lixo que pode ser reciclado para ser vendido e só mandaríamos para a Candiota um caminhão, talvez uma vez por semana, encheria um caminhão com esses resíduos que não são aproveitados. Mas, infelizmente, a nossa estação de transbordo foi autorizada a funcionar sem estar em condições adequadas para efetivamente funcionar. Vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Quem acompanha pela live, o pessoal do plenário. Aproveitando o gancho do presidente Irani, inclusive essa mesma situação, presidente, tinha levado já ao conhecimento do prefeito Rony Mello a respeito de criar um centro de reciclagem dentro do próprio galpão onde se armazena, onde esteve junto comigo a dona Maria Turgira, que é responsável pela clã, onde ela se propôs a fazer um projeto dentro dessa área que hoje serve como zona para acumular o lixo para levar para a Candiota. E aí estavam em tratativas, não sei como é que ficou o alinhamento entre o executivo e a dona Maria Turgira para que se possa ir criando esse projeto agora com essa nova abertura do lixo, pode tornar melhor ou pode ficar por aí mesmo. Obrigado, presidente.
Bom, esgotados aí todos os questionamentos, nós ficamos na expectativa e essa casa vai ficar atenta aos desdobramentos dessa nossa conversa aqui, secretário, para que a gente possa, de alguma forma, também ter a nossa participação. Ninguém mais do que nós, que somos procurados, os vereadores são procurados diariamente para a solução dos problemas, a gente tem o interesse de que isso seja realmente resolvido o mais rápido possível. E tenho certeza que o que depender da aprovação dessa casa, do estudo, do envolvimento nosso com a comunidade, com as partes afins, com o executivo, com o Estado, certamente que nós estamos à disposição para buscar essa solução do lixo, que é uma solução que foi muito bem colocada. É um problema de todos nós, não é apenas de quem tem que dar a solução, passa pela educação, né? Passa por uma série de coisas, passa pela redução dos valores que hoje nós estamos gastando no transbordo, que pode ser utilizado em outras coisas aqui no nosso município, que é recurso livre, passa pela necessidade de nós não termos que majorar ou aumentar o valor da taxa do lixo, por tudo isso. Então são coisas que são importantíssimas e que essa casa está atenta e continuará mais atenta. Quero agradecer a sua presença, secretário, e dizer que nós estamos também à disposição, sempre que houver a necessidade de um esclarecimento para a nossa sociedade, que possa ser através aqui da nossa Câmara de Vereadores, né? E agradecer a gentileza do prefeito e a sua gentileza de estar conosco, embora a gente saiba que faz parte do nosso trabalho. O senhor está disponível essa manhã para esclarecer algumas coisas que foram colocadas pelo requerimento do vereador Fernando Tarragó. Eu agradeço aí a sua presença, pode se manifestar na sua despedida aí da nossa.
Bom, quem agradece, na verdade, o convite sou eu, né, por ter essa oportunidade de esclarecer algumas coisas e trocar ideias. Eu vejo mais como troca de ideias e essa questão que se ficou, essa questão que hoje debatemos aqui ficou em silêncio nesses últimos 10 meses, é justamente porque nós não, eu tenham esse perfil, e o prefeito Rony, bem como o prefeito Caruso, concorda, nós não devemos levantar falsas expectativas. Então, o trabalho foi silencioso, foi paciencioso, foi de pesquisa, de investigação, de ver saídas, vislumbrar uma luz no fim do túnel. Hoje ele se torna público porque realmente nós temos uma luz no fim do túnel. Então, é chegada a hora, preciso sim, da contribuição dos senhores, e essa casa vai ser requisitada, nós vamos participar junto nesse processo, bem como a comunidade. Então, agradeço o convite de todos, muito obrigado pela paciência de ter me escutado, e estou sempre à disposição para qualquer outro chamamento dessa casa. Obrigado.
Muito bem. Eu gostaria de interromper a nossa reunião por uns minutinhos para a gente poder registrar a presença do nosso secretário aqui.